Boa noite, tudo bem, amigos e amigas do Clipping? Meu nome é Thaís, eu sou head de conteúdo aqui no Clipping e eu também tenho o sonho de ser diplomata. Hoje nós temos mais um bate-papo, né, com o aprovado aqui, dessa vez uma aprovada, né? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, eu queria te lembrar que o Clipping, ele é o maior ecossistema de estudos para o CACD, o concurso para diplomata. Nós acreditamos na democratização do ensino e do acesso à carreira, e por isso nós oferecemos diversas soluções para diversos tipos de estudantes. Eu gostaria de lembrar também que a gente está com a nossa lista de espera para o novo curso de aprofundamento do Clipping aberta. Esse curso, ele é muito legal porque ele reúne tanto a parte da prática quanto a teoria em um só lugar, e ele cobre diversas fases, não só a primeira fase. Então, se você deseja treinar as suas habilidades e aprofundar os conhecimentos de forma prática, esse é o seu curso perfeito. São mais de 200 aulas com especialistas no concurso e quem se inscrever na lista, além de garantir 36% de desconto, ainda vai ter acesso às informações em primeira mão. Então, não perca o seu tempo, garanta sua vaga já na lista de espera. O nosso time vai mandar aqui o link no chat. Então, carioca, 32 anos, formado em Direito, oficial de chancelaria e agora aprovado no CACD 2023, a gente tem aqui a Dandara Araújo. Bem-vinda, Dandara, tudo certo?
Olá, Thaís. Obrigada aí pelo convite. Tudo
Ai,
bem?
que é isso, a gente está muito feliz de te responder, de te receber, perdão. Ah, eu tô super animada, porque é a primeira conversa que a gente tem com uma mulher. Então, isso daqui para mim é um marco muito importante, né? CACD tem que ter cada vez mais mulheres aprovadas, né? Então, estou muito feliz de te receber. E
Bom.
diz, como você está nesse exato momento?
Tô bem, tô feliz, aguardando para fazer a minha perícia médica, já com os meus exames prontos e apresentar meus documentos para tomar posse.
Ah, tá certo. Já vai ser já já, né? Tá bem rápido, ainda bem, né? Que as coisas estão fluindo, né? Ai, poxa, eu nem imagino a sua felicidade, né? Que conquista. E diz, você é oficial de chancelaria, né? Você já participou de um bate-papo aqui com a gente do Clipping. E você tá na carreira de oficial de chancelaria, você tava na Dinamarca, né? Você já queria ser diplomata?
Sim, bom, a minha história com a MRE começou em 2015, quando eu fui ser estagiária na Missão do Brasil junto à ONU em Nova York. E aí lá eu vi o trabalho dos diplomatas, dos oficiais de chancelaria, eu achei incrível, tive certeza de que era aquilo que eu estava querendo fazer, eu tinha acabado de me formar, então. Quando eu estava no final do meu período lá em Nova York como estagiária, saiu o edital para a OFSCHAN. E aí eu achei que era uma boa oportunidade. Então eu fiz a prova, passei, entrei. Mas
Isso foi em
continuei
2015.
em 2015, porque o edital para a OFSCHAN saiu no finalzinho de 2015. E aí a prova, a primeira fase, foi 31 de janeiro de 2016. Acho que essas datas de prova a gente acaba gravando, as provas são importantes da vida. A gente grava para sempre. Então, eu lembro que foi 31 de janeiro de 2016, a prova de OFSCHAN. Aí passei, a posse levou um tempo, levou um ano, assim. Então, eu comecei só em 2017. Mas eu passei para OFSCHAN, mas continuei com aquela ideia de talvez tentar o CACD. Então, eu tentei em 2016, tentei em 2017, tentei em 2018. E só que aí eu fiquei um pouco cansada, um pouco desgastada com muita coisa, a vida também foi mudando, e aí em 2019 eu decidi ir para o exterior, já como oficial de chancelaria eu poderia. Então eu fui para o exterior. Então a última prova do CACD que eu tinha feito tinha sido em 2018. E aí eu fiquei sem fazer desde 2018 até o CACD de 2023. Tirei uma pausa.
Nossa, foi uma pausa assim tão essencial, né? Porque deu aprovação.
Pois é.
Mas eu agora que eu percebi que eu super inverti a ordem, né? Porque eu pulei a parte em que eu pergunto para você quem que é a Dandara, né? Gente, estou falando aqui com você, mas é porque esqueci de apresentar, né? De pedir para você se apresentar, né? Fala mais um pouquinho de você para gente, por favor.
Tá ótimo, não, sem problemas. Bom, mas como você me apresentou, eu sou Dandara, carioca, 32 anos, formada em Direito na UERJ, no Rio, e com mestrado em Relações Internacionais na UNB. Sou oficial de chancelaria desde 2017. Atualmente eu integro o Comitê Étnico-Racial do Ministério, que é uma instância que foi criada no início de 2023 para dentro do sistema de promoção de diversidade e inclusão. Então existe o Comitê de Gênero, Comitê LGBTQIA+, Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência e o Comitê Étnico-Racial, e eu coordeno o Comitê Étnico-Racial. Então, acho que esse é um panorama geral. Como oficial de chancelaria, eu trabalhei inicialmente no gabinete do ministro de Estado e fiz uma missão de 3 meses, o que a gente chama no Itamaraty de missão temporária. Fiz essa missão temporária em Estocolmo. Depois, quando eu fui para o exterior em missão permanente, eu trabalhei 3 anos em Burkina Faso, na nossa embaixada em Ouagadougou, na África Ocidental. E depois eu fui para Copenhague e passei 1 ano em Copenhague. Então, eu fiquei 4 anos no total no exterior.
Nossa, que interessante. Você foi para extremos, né? Burkina Faso, depois foi para Copenhague. Nossa, super interessante. E me diz, vamos cronologicamente, né? Porque senão eu atropelo tudo. Eu sou muito curiosa, né? Eu vou perguntar uma coisa assim que é bem comum o pessoal trazer, né? Você acha que a sua formação em direito influenciou alguma coisa? Que o seu mestrado em relações internacionais te ajudou? No oficial de chancelaria, no CACD, principalmente.
Eu acho que os dois cursos foram complementares, foram duas formações complementares, né, áreas diferentes, mas que se complementaram muito bem, e eu acho que me ajudaram. O concurso de oficial de chancelaria tinha prova de direito público interno, sem direito administrativo, algumas questões, e no CACD a gente tem também um pouco direito público e principalmente direito internacional. Então, eu acho que a noção que eu adquiri na faculdade de direito dessas matérias realmente me ajudou muito, contribuiu bastante assim para que eu tivesse uma base para essas matérias. E o mestrado também me ajudou bastante, porque eu estudei teoria das relações internacionais, sempre cai uma questão ou outra teórica ali no CACD, pelo menos no TPS. Tive aula de história da política externa brasileira, então eu acho que foram temas que me ajudaram. Claro que eu fiz o mestrado já quando eu estava como oficial de chancelaria. Eu comecei o mestrado em 2016 e fiz. Então, quando eu pensava em começar a estudar para o CACD, eu sempre tinha que conciliar com outra coisa. Então, toda a minha preparação para o CACD foi sempre conciliando com outra coisa. Ou foi com mestrado, ou foi com o trabalho, ou foi com os dois, porque em 2017 eu estava terminando o mestrado e já trabalhando. Então, sempre acontece isso. Mas eu acho que, no geral, ajudou muito. E, bom, uma coisa também da faculdade de Direito é que eu acho que na faculdade de Direito a gente aprende a escrever sobre tudo. Eu acho que o Direito é uma área muito ampla. Então, isso também ajudou muito para as provas discursivas intermináveis do CACD.
Pois é, verdade. Ali a pessoa fica com dor em locais que ela nem sabia que dava para sentir dor, né? É incrível. Mas, assim, continuando. Eu tenho várias curiosidades aqui, tem várias coisas que eu sou curiosa. Você disse que resolveu que ia tentar seguir a carreira, né, no Ministério das Relações Exteriores quando você foi fazer. Não é, é uma espécie de estágio que você falou? Isso daí foi junto da sua universidade, da sua faculdade?
Não, foi assim que eu terminei. Assim que eu terminei, assim, eu já tinha há muito tempo, desde criança, na verdade, eu não sei por quê, mas em algum momento eu ouvi falar sobre a carreira de diplomata e eu achei que parecia o máximo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu fui estudar direito, fui, enfim, ver outras coisas, outras áreas. Mas continuei com aquilo um pouco na cabeça. E assim que eu me formei, aquele momento que você se forma e fala, tipo, nossa, o que eu vou fazer? Vou fazer concurso? Vou advogar, no meu caso, tipo, vou fazer o quê? Aí eu vi no Facebook, olha que coisa, no Facebook da Missão do Brasil, junto à ONU, em Nova York, uma postagem falando, selecionando estagiários. E aí eu falei, nossa, que coisa, vou tentar, já que eu estou me formando. E aí eu fiz a minha candidatura, fui selecionada. Então, esse estágio era oferecido pela Missão do Brasil junto à ONU em Nova York. Então, é a delegação brasileira com diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, lá em Nova York. Não é um estágio vinculado à ONU, mas era...
Ah, nossa, então você teve experiência de primeira mão, né? Na realidade, você estava lá isso. Com oficiais de chancelaria, com diplomata. Nossa, e aí, muito legal.
Se eu tinha alguma dúvida de que eu queria entrar no Itamaraty, ali foi o definitivo. Foi ok, é isso aqui que eu tenho que fazer.
Entendi.
Que lá eu cobri a terceira comissão, que é a comissão que trata de temas de direitos humanos. E acompanhei a Assembleia Geral, porque eu fiquei lá de junho de 2015 até dezembro de 2015. Então, a Assembleia Geral é sempre em setembro, então eu estava lá durante a Assembleia Geral. Foi uma experiência muito bacana e foi o início de tudo, assim.
Gente, foi um início brilhante, hein? Que massa! Nossa, muito legal. E assim, você disse que a sua vida de CCD foi conciliando várias coisas, né? Você disse conciliar mestrado, depois conciliar também com o trabalho. Como foi isso? Como que você fazia para conciliar?
É um desafio, sempre. Acho que todo mundo que trabalha, que... Bom, todo mundo, em geral, sempre está tendo que conciliar alguma coisa, porque mesmo quem está estudando, né? Assim, só estudando, muito entre aspas, porque é muita coisa estudar para o CACD, sempre tem outras coisas acontecendo na vida, né? Tem família, tem tudo. Mas conciliar com o trabalho foi um desafio. Em alguns momentos fluía melhor, em outros momentos fluía não tão bem, mas eu estava sempre tentando encaixar os estudos de alguma forma. Então, por exemplo, eu comprava curso teórico, sei lá, de história. Aí eu colocava aquela meta de tipo, ok, eu comprei esse curso tem X semanas, então isso quer dizer, eu pegava o calendário, via quantas semanas ia ser e colocava aquela meta de completar aquele curso até a semana tal. E aí mantinha uma rotina de geralmente assistir aula no final do dia, né, à noite, antes de dormir, e no final de semana. O final de semana sempre foi muito importante para os estudos.
Quem trabalha e estuda não tem outra saída, né? Tudo quanto é slot vago, a gente tem que ir ocupando, né? E é abrir mão, né? É uma história de abrir mão de várias situações, né? De convívio familiar, abrir mão de convívio com amigos, né? Como que, assim, uma dúvida que eu sempre tenho, né? Com relação, quando falam assim dessa parte de conciliação e de dificuldades, como que você se manteve motivada mesmo? Porque é muito cansativo. Para quem só estuda, né? Só estuda já é super cansativo. Imagina para quem trabalha, estuda e ainda faz mestrado, né? Eu sei que tem gente que trabalha, faz pós também, e faz CCD. Como que você. Poxa, você se mantinha motivada nos estudos e você se mantinha firme, né? Porque, poxa, às vezes bate aquela coisa de será que eu continuo isso?
Bom, eu tirei uma pausa de 5 anos, né, no CACD. De 2018 a 2023. Eu digo que nesse período eu nunca deixei, nunca inviabilizei a ideia do concurso. Então, eu não parei de estudar. Eu não estudei, boa parte desse período eu não estudei num ritmo de prova. Então, não... sabe, esse ritmo de prova que, assim, você está com um cronograma fechado, Nesse período, teve momentos em que eu não estudei assim, porque foi um período longo, mas eu nunca parei 100%. Porque, de alguma forma, estava sempre ali no... na cabeça, alguma... uma coisinha ali estava falando, nossa, vai que alguma hora você consegue fazer a prova de novo. Acho que eu sou muito teimosa. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu tinha esse objetivo do CACD e eu não conseguia simplesmente deixar para lá totalmente.
Ainda mas... bem.
agora deu certo. Mas eu acho que essa constância, mesmo que você não tenha o tempo todo o mesmo nível de motivação, é importante manter uma constância. Então, a constância de não parar totalmente em nenhum momento. De fazer coisas que vão te ajudar no futuro. Então, por exemplo, teve um momento... Foram muitas mudanças que eu fiz. Eu fui para Burkina Faso, depois eu fui para Dinamarca. Esse momento de mudança são difíceis, né, de você manter uma rotina quando você está se mudando. E esses momentos de mudança geralmente eram bem difíceis e ruins assim para essa preparação. E eu demorava voltar ao ritmo, a estabelecer uma rotina. Mas o que aconteceu? Quando eu fui para Burkina Faso, foram vários motivos que conduziram essa escolha. E um dos motivos era a ideia de talvez no futuro voltar a fazer o CACD. E eu tinha visto em 2018, na última prova que eu tinha feito, eu vi assim, quais são as minhas três áreas muito ruins? O que está me derrubando no concurso? E era economia, que foi um desafio muito grande para mim o tempo todo. Economia, história, então que eu precisava também melhorar a história na discursiva. E também melhorar a história mundial no TPS, e francês. Então, quando eu estava vendo para onde ir, porque na FAS é um país que fala francês. Então, eu sei que não é uma... Não dá para todo mundo, nossa, então agora eu vou me imergir num país que fala francês. É uma realidade que eu tinha específica. Mas isso foi uma estratégia. Foi, ok, mesmo que eu não estivesse estudando, porque eu estava me mudando, eu estava fazendo coisas, eu estava me expondo à língua francesa. Então, eu não estava estudando talvez outras coisas, mas eu estava melhorando muito no francês naquele período. Então, eu acho que foram pequenas coisas que iam mantendo a motivação, que era pensar que, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não estou totalmente parada, e isso me ajudava.
Entendi. O oficiante ajudou, né? E diz mais pra gente, um pouco mais especificamente, o Officer, ele de fato te ajudou em alguma coisa? Assim, eu sei que foi muito tempo atrás, né? Então pode ser que talvez os estudos Officer não tenham ajudado tanto, mas a carreira em si de Officer, ela contribuiu de alguma forma para a sua aprovação no CACD, além do francês?
Olha, uma coisa que eu acho importante, até porque tá tendo concurso de Officer e... É assim, a carreira de Officiant, porque muita gente entra, eu vou entrar como Officiant e depois eu vou passar no CACD. Falo, olha, isso vai inclusive dificultar os seus estudos, porque seu tempo vai ser reduzido, a gente trabalha muito. Então, assim, não é um degrau, né? É uma carreira independente, uma carreira muito importante no Ministério. Então, também aquilo que eu falei na live de Officiant, assim, mantenho tudo. É uma carreira extremamente importante. Eu espero muito que muitas pessoas... Bom, agora já teve o resultado, né, do concurso e muita gente vai entrar. Estou torcendo para eles chamarem 100, que a gente precisa muito. Então, assim, eu não interpreto como nesse sentido de eu estava ali por um tempo para depois mudar. Não. Agora, a verdade é que, principalmente quando a gente está no exterior, o trabalho de oficial de diplomata, dependendo de onde você está, principalmente, no meu caso, eu fui para Ouagadougou, que é uma embaixada muito pequena. Então, eu trabalhava com tudo. Então, eu também fazia trabalho de diplomata. Porque eu trabalhava com tudo. Que só tínhamos eu e a chefia do posto. Então, eu acho que isso me ajudou. Eu acho que me deu Eu estava sempre escrevendo muitos telegramas. Então, eu estava treinando redação, de certa forma. Porque eu realmente tinha que escrever muito. A questão dos idiomas, eu estava sempre trabalhando os idiomas, então também acho que isso ajudou. E a própria realidade do Itamaraty, eu acho que foi muito positivo para mim ter essa experiência de conhecer o Itamaraty, que é muito difícil quando você está de fora, você realmente vê qual é a rotina do ministério, qual é a rotina das carreiras. Quais são as possibilidades das carreiras, os temas que são tratados. Então, eu acho que realmente foi uma forma positiva de conhecer o trabalho do Ministério, de conhecer, as áreas de atuação. Então, nisso eu acho que sim, me ajudou bastante.
Sem dúvida ajudou na motivação também, né? Pelo que você disse. Ah,
Motivação.
muito legal. Muito legal. Você comentou que o francês era uma dificuldade, né? Eu sei que é uma dificuldade para muita gente, a parte das línguas, inclusive é uma dificuldade que eu tenho. E eu queria saber, assim, como que você se preparou então para os idiomas? O francês você pegou, teve a vivência, como você fez com o espanhol, por exemplo? É sempre uma dúvida assim do pessoal, né? Ah, como foi seu estudo para línguas?
Para idiomas, assim, eu tive também as facilidades em razão da carreira de oficial de chancelaria. Então, meu inglês melhorou muito, quando eu fui para Nova York. Então, antes ainda de estar no Ministério, como estagiária. Isso me ajudou a passar no concurso de Ofsham, porque quando eu voltei eu estava com o inglês ali tinindo, então ajudou. Mas mesmo tendo uma base muito boa, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o CACD, em 2016, eu senti que sim, eu precisava melhorar o inglês, porque a prova discursiva eu teria nota suficiente para passar, mas não suficiente para ser aprovada. Não seria uma nota para ser aprovada, seria uma nota passou, mas precisava melhorar. Então, eu acho que o concurso, o CACD, tem um caráter muito específico. Tudo que é exigido assim na prova de inglês, a redação, o resumo, as traduções, são coisas que, se você não está treinando o tempo todo, você não pega a prática, a confiança de chegar lá e fazer. Então, assim, para todos os idiomas, para o inglês, para o francês e para o espanhol, eu fiz aulas com professores especialistas no CACD. E eu realmente acho que é importante, tem a parte que não depende do professor, então é a parte de você se expor aos idiomas. Ontem eu conversei com o professor Igor de francês. E eu comentei com ele que eu tentava me expor ao francês o máximo possível, mesmo quando eu estava em Burkina. Então, teve uma época que eu só assistia Netflix com le a legenda em francês. Não importava qual era o áudio, a legenda estava em francês. O espanhol, eu admito que eu fiz cursos em 2018, curso específico de simulados, e aí eu parei, e todo esse tempo, até o início de 2023, eu estava com o espanhol muito parado. E aí, quando eu voltei a fazer aula, eu estava muito preocupada. Eu achei que o espanhol fosse me derrubar, porque foi muito, assim, eu sei que foi muito tempo que eu fiquei parada. Mas eu tinha uma base de espanhol, eu já tinha feito curso de espanhol no passado, e eu acho que isso me ajudou. Ficou ali guardado em algum lugar do cérebro que só precisou ser organizado fazendo simulado. Mas eu fiz aula com o professor Tiago, de espanhol, que foi, assim, fundamental, fundamental mesmo. Eu sentia toda semana, cada simulado que a gente fazia, o meu rendimento ia melhorando. Então, eu acho que para todo mundo, sim, estudar idiomas é necessário fazer cursos específicos com professores especialistas no CACD. Porque eles vão saber como é o modelo da prova. Porque essa prova, mesmo que exija os idiomas, e você tem que saber, assim, ter uma certa base, mas ela também tem um formato específico. Então, eu acho que é importante fazer os cursos.
Isso é verdade até para a gente que é formado em direito, né? Porque a prova, por mais que a gente tenha uma noção, você chega lá, não é garantido, ah, sou formada em direito, eu vou ir bem na prova de direito. Não é assim que funciona, né?
É, não, não. E isso, quando eu voltei agora, isso era uma preocupação que eu tinha, que eu falei, meu Deus, eu estou trabalhando como off-chan já tem 6 anos. Não é especificamente em direito, né? É. Mário, então eu ficava, meu Deus, será que eu esqueci tudo que eu estudei na faculdade, até o pouquinho que eu sabia para esse concurso, eu não vou saber. Então, assim, para tudo. É, português, também tem que estudar com professores específicos e treinar, porque mesmo... eu sempre gostei muito de escrever, eu gosto de escrever. E sempre ouvi que eu ia bem, mas ainda assim, fazer aula com os professores, eu fiz com a Adriana Campitti e o Max Braga, e fazer aula com os professores foi fundamental, porque eles corrigiam, eles davam as dicas. Tipo, eu, por exemplo, não gostava muito de... não botava muito exemplo, não botava muito... E aí eles falavam, olha, seu argumento está fraco, então sua nota vai cair, então você tem que... Então, eu acho que todas as matérias, mesmo... A gente estudou direito, mas... Dá uma olhada, faz um curso ali, pelo menos um de revisão, sabe? Redação, treina também sua redação com o professor que conhece a prova, é importante.
Você falou que voltou a estudar em 2023, que por acaso foi seu ano de aprovação, né? Graças a Deus. Como que foi essa volta aos estudos?
Então, como eu estava falando, em nenhum momento eu parei totalmente. Mas eu voltei em 2023 a estudar em ritmo de prova, assim, estudar fazendo muita aula, muita revisão, muito... No início foi bastante difícil, porque eu tinha parado durante 5 anos, e isso queria dizer, a última prova que eu tinha feito era 2018, era CESP. Então, não tinha nem quesito na correção. Então, foi todo... Eu tive que parar, olhar que mudou nesse período. Será que mudou muita coisa? Isso era algo que me preocupava muito, se eu tinha mudado muita coisa. Porque mesmo que eu estivesse ali estudando, fazendo um curso teórico ou outro, eu não estava olhando a prova diretamente. Eu não estava fazendo assim, esse estudo direto da prova. Então, me ajudou muito comprar os cursos. Então, cursos de revisão... cursos de revisão, cursos pré-TPS, cursos... Fui fazendo esses cursos, conversando com professores que eu conhecia e com professores com quem eu estava tendo aula, perguntando, olha, o que mudou? Tem muito tempo que eu não faço isso. Tipo. E o Guia dos Aprovados. Eu li, assim, realmente em 2023... Eu dei muita atenção aos guias dos aprovados, principalmente desses anos que eu não fiz a prova, para entender quais eram as questões, como estava sendo a correção, quais eram as respostas que estavam ganhando bons pontos. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu realmente acho que foi um bom... Os guias foram muito importantes nessa retomada, nessa preparação que eu tive em 2023.
Entendi. É engraçado, né? Porque realmente mudou bastante. Eu não sei, acho que o pessoal, tem muita gente aqui que estuda há pouco tempo, né? Mas antes o CACD, na segunda e na terceira fase, não tinha um padrão publicado de resposta, né? E aí a gente, né? Porque eu também fazia naquela época, fazia a prova sem saber exatamente o que é que eles queriam certinho, né? Hoje em dia... A gente sabe que lá a resposta tá, tem os 10 quesitos, né? Isso daí facilita bastante a direcionar, né, os estudos. Eu nunca vou esquecer, Dandara, que teve uma vez que eu li um guia em que o Paes que passou, ele tirou uma nota super alta, e ele inventou completamente o que era a doutrina Drago. Eu não sei se vocês lembram desse guia. Você lembra disso?
Sim.
Que a pessoa inventou, assim, e conseguiu tirar uma nota super alta. Eu falei, não é possível.
Mas é nicho. É, hoje eu acho isso mais difícil. Mas isso era um dos pontos que eu acho que a faculdade de Direito, pelo menos, me ajudou nessa habilidade, assim, de, tipo, argumentar, de, tipo, ali, sabe?
Inventar. A gente aprende, né? Aprende aí.
A gente aprende. Esse ano, a questão lá da Convenção de Budapeste, né? Eu não sei
se é.
Eu realmente não sei se tem alguém que tinha tido aquela sorte. Quero conversar com os meus futuros colegas de turma. Tipo, gente, alguém sabia aquilo? Porque eu olhei e foi assim. Mas aí tem as técnicas de estudo, né? E aí é aquilo. Conversão de Budapeste. Estava perguntando, ah, quais são os benefícios para o Brasil? Aí você começa a pensar, não, deixa eu ver. O que o Brasil normalmente assina em convenções desse tipo? Quais são as vantagens que... Mas aí você tem que ter a confiança, já ter feito questões, já ter feito tudo, para ter a confiança de sair escrevendo 60, 90 linhas sobre o que você não tem tanta certeza assim.
É muito doido, né? Porque a pessoa escreve. E ela escreve, sai 60 linhas.
Nossa, essa questão, eu acho que para mim quase faltou linha. Porque aí tinha
que... E é uma coisa que você chegou e não tinha ideia e deslanchou, né?
Ali você tem que fazer as associações, né? Isso, eu acho que isso é técnica de estudo, técnica de aprender a prova, de ver o guia dos aprovados. E pensar, ver, bom, o Brasil nessas convenções normalmente assina troca de conhecimento, capacitação. Então, você desenvolve sobre isso, que é o que você tem que conhecer um pouco, né, da política externa.
É verdade, é verdade. Vamos ver algumas das dúvidas do pessoal? O Tony perguntou aqui, eu já vou relacionando mais ou menos com o que a gente está conversando, né? Ele perguntou se você estava no Brasil ou no exterior no período de provas. Você tirou férias ou planejou vir para o Brasil em 3 datas diferentes?
Olha, só uma coisa, eu acho que o Tony, eu fiz Sarah Walker com ele há muito tempo, antes de eu fazer a minha pausa. Que legal que ele está assistindo, tá vendo? Isso foi um desafio. A gente comentou sobre isso na salinha de espera, né? Que foi muito exaustivo. Foi muito exaustivo, porque eu estava na Dinamarca nessa época. E eu me programei. Então, eu vim para o Brasil de férias em agosto, até quando a gente fez a live de Ofchan, eu estava em Brasília e esse era o motivo que eu vim de férias. Foram férias, que foram 3 semanas de férias, 2 antes do TPS, e eu só fiquei em casa estudando. Eu vim com uma mala que eu pensei, nossa, eu nem precisava ter trazido tudo isso, porque eu só ficava em casa estudando, não tinha nem. Então eu vim para fazer o TPS, aí voltei, e aí saiu o resultado do TPS, convocação para a segunda fase, aí eu vim para o Brasil, só para aquele final de semana de prova. Eu lembro que eu cheguei numa quinta-feira, descansei na sexta, e aí sábado, domingo, segunda fase, e voltei na terça de manhã.
Nossa, muito guerreira.
E aí,
muito depois, cansativo.
Foi. Eu acho que o mais cansativo foi que, principalmente para todas, na verdade, para todas as fases, eu era aquilo, muita coisa para revisar, muita coisa para treinar de questão. Eu acho que parte muito importante da preparação é você treinar questões. Então, treinar TPS antigo, treinar questão discursiva, escrever, calcular o tempo para você saber quanto você está levando de tempo. Eu realmente acho que isso muda tudo, assim, essa preparação. E, E por isso eu vim nos voos. Eram voos muito longos, porque eu estava na Dinamarca. Então, 12 horas de voo. E eu lembro, antes da segunda fase, no voo eu fiz um simulado e meio. Assim, metade de um simulado de inglês e um simulado de português.
Força de vontade, isso.
Então, gente, eu estava muito decidida, assim. Eu falei, não, esse ano tem que ir, eu tenho que fazer. Já que eu estava fazendo toda essa viagem tão longa, né? Tipo, tirando férias, usando férias para isso e tudo. Mas foi assim. Aí, para a terceira fase, eu também vim. Eu cheguei uma semana antes. Então, deu tempo também de recuperar um pouco do fuso. Porque na terceira fase, tudo é mais difícil, né? Você já está cansado, porque já vem de um ritmo pesado. Então, eu vim com uma semana antes. E eu estava vindo removida de volta para Brasília. Então, o que aconteceu foi que eu vim para a terceira fase e aí eu não voltei mais para Dinamarca.
Nossa, mas aí então você teve que arrumar as malas, né?
E aí também tem que ter uma rede de apoio. Assim, eu tenho muita sorte, de verdade. Assim, porque eu estava de mudança. E a mudança, né? Mudança tudo, véio, com mudança, container, com tudo. E meus pais foram para a Dinamarca para me ajudar a fazer a mudança. Então, eles empacotavam as minhas coisas e eu só o que não podia sair era a minha mesa de estudos. Foi a última coisa a ser levada pela empresa de mudança. Mas, então foi um trabalho coletivo também. Assim, essa aprovação foi realmente um trabalho de equipe. Meus pais e meu marido lá, tipo, empacotando tudo. E, então foi um trabalho de equipe.
Nossa, ainda bem, né? É muito importante ter essa rede de apoio, né? Especialmente porque tem momentos em que o CCD pesa, né? Que a vida pesa, né? Então, você ter pessoas que te apoiam, né? É outra coisa.
Eu acho que é muito difícil. Todo concurso público tem a dificuldade de você ter... De, às vezes, você ficar muito solitário, porque você fica ali só estudando. Não necessariamente as outras pessoas entendem que você precisa só estudar. Então, eu acho que é importante também fazer esse trabalho de envolver, né, a sua família. Falar, olha, a prova é isso, a carreira é essa aqui. E tentar trazer as pessoas junto, ser um sonho de todo mundo.
Entendi. Vamos ver as perguntas do pessoal. A Ana Roberta, ela perguntou, como é ser mulher dentro do MRE?
Bom, como off-chan, na carreira de off-chan, há mais mulheres. Ainda assim, não é muito mais, não. É um equilíbrio. Há um equilíbrio maior na carreira de off-chan e assistente de salaria também. E na carreira diplomata, não. Na carreira diplomata, a diferença é muito grande. Há muitos mais homens do que mulheres. Ainda assim, eu tenho a curiosidade, assim, um tema de estudo, talvez um dia, não sei se alguém vai querer fazer, sobre as carreiras de assistente de chancelaria e de oficial de chancelaria, que é se esse equilíbrio se reflete na carreira. Porque eu tenho a sensação de que talvez não. Eu vejo que muitas colegas oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, também passam por desafios muito grandes, porque a vida é a mesma da vida diplomática. Então, o desafio da dificuldade de ir para o exterior, as questões familiares, esses desafios que existem para mulheres diplomatas, existem também para mulheres das outras carreiras do Ministério, oficial de chancelaria, assistente de chancelaria. Então, é um ministério que ainda, no todo, ainda é muito... que há muito a melhorar em termos de igualdade de gênero em todas as carreiras. Mas eu acho que as coisas vêm caminhando, as mudanças vêm... vem acontecendo. Eu acho muito importante que haja uma união das mulheres de todas as carreiras do Ministério, porque eu acho que a gente não vai conseguir avançar sozinhas, porque é uma estrutura que existe há muitos anos dessa forma. Então, a gente tem que questionar e debater toda essa estrutura para permitir que essa estrutura seja mais sensível ao gênero, para permitir que essa estrutura seja mais acolhedora para mulheres, para famílias, né? Não são só mulheres que têm famílias, então os homens também, não é só perguntar cadê os filhos dos homens, né? Eles também têm que ter, essa também tem que ser uma questão para eles. É interessante, eu vejo, bom, o meu marido é diplomata da Dinamarca, e as carreiras diplomáticas são muito, muito masculinas em todos os países, assim, é raro um país em que haja paridade de gênero nas carreiras de serviço exterior. Nem sei se há, talvez não. Mas a Dinamarca vem tentando avançar em temas de gênero em geral e também no serviço exterior. Então, ele já tem bem mais mulheres diplomatas. E aí, com a ascensão das mulheres embaixadoras e com a ascensão das mulheres, começaram a surgir alguns temas, por exemplo. Hoje, há uma demanda para que a mudança, o ciclo de mudança de embaixadores, então, quando os embaixadores vão para postos, que sempre aconteça no início do período letivo. E era uma coisa que antes ninguém tinha pensado sobre isso. E agora, com a ascensão de mais mulheres como embaixadoras, essa demanda surgiu, a rotação, a remoção, né, que no Brasil a gente chama de remoção, aconteça de forma combinada com o período letivo da escola, para que os filhos não sejam prejudicados por todas essas mudanças. Então, eu acho que esse é um caso que mostra muito como é importante, assim, que haja mais diversidade, mais mulheres, diversidade étnico-racial também. Então, no nosso caso, do Brasil, é fundamental. Itamaraty fez, agora há pouco tempo, o censo étnico-racial, o primeiro censo étnico-racial da história do Itamaraty. E a gente viu como a gente também tem muito ainda a avançar, porque realmente há pouquíssimas pessoas pretas e pardas.
Entendi. Falando nisso de pessoas pretas e pardas, né, da questão da igualdade étnico-racial, tem uma pergunta aqui, né? É mais ou menos uma pergunta, meio um desabafo, achei bem assim, meu coração ficou apertado, né? O Fernando, ele diz: eu sou preto e me sinto incapaz de passar. Você já pensou sobre isso?
Não se sinta, Fernando, você é muito capaz. Eu acho que todo mundo que enfrenta o racismo no Brasil acaba se vendo, se questionando em muitos momentos. O racismo, o Brasil ainda tem muito, muito a avançar, mas eu acho que, para o Fernando ver, o Ministério, mesmo que no censo étnico-racial a gente veja como ainda há muito a avançar para que a gente possa alcançar a igualdade racial no Ministério, a gente vê que, conforme a gente vai chegando nos terceiros secretários, por exemplo, como já existem políticas de cotas, a porcentagem já é bem maior do que é para primeiros secretários, para conselheiros, para ministros, para embaixadores. Então, existem, as pessoas negras no Ministério existem, nós não estamos sozinhos, e a ideia é que sejamos cada vez mais pessoas entrando, e hoje a gente tem um ambiente muito mais positivo. Por exemplo, existe o Comitê Étnico-Racial, então a gente está falando sobre combate ao racismo dentro do Ministério. A gente está falando sobre o tema, a gente está apontando no que é necessário, no que é necessário melhorar, o que é necessário mudar. Também existem coletivos, os diplomatas negros criaram um grupo que é o Diplomacia e Negritude, então, que também estão debatendo internamente entre eles esses temas. Então, eu acho que é muito, muito importante que a gente entre, que a gente ocupe esses espaços, que a gente torne esses espaços mais acolhedores para pessoas negras, que a gente torne os espaços mais plurais. E é fundamental para o Brasil. Para o Brasil, assim, porque o Brasil... Quando eu estava em Nova York, teve uma situação que foi muito interessante, assim, eu não esqueço. Eu era estagiária só na época. Mas teve um evento sobre a década dos povos afrodescendentes. E aí, uma senhora americana, negra, questionou o Brasil, falou... Ah, eu sempre escuto que o Brasil tem mais da metade da população negra. Porque eu nunca vi alguém falando em nome do Brasil aqui que pareça comigo. E ela questionou isso, assim, numa reunião sobre a década dos povos afrodescendentes. Então...
E ela tá certa.
E ela tá certa. Não. Mas eu acho, hoje eu já sei que na missão do Brasil junto à ONU em Nova York, há diplomatas negros. Então, isso. É importante que nós somos um país de 56% da população negra, preta e parda. Então, é importante que nós estejamos representados na diplomacia brasileira e representando o Brasil. Então, para o Fernando, também assim, é doloroso, porque eu sei o que ele está falando. Meu pai, por exemplo, ele falou uma vez que, quando eu estava estudando para o concurso, ele falou alguma coisa assim: nossa, se eu soubesse dessa possibilidade quando eu era jovem, porque para ele isso nem era uma possibilidade ainda, ele estava. Era uma outra realidade. A gente descobriu quando meu avô morreu, a gente viu que eu sou a quarta geração da família, pelo meu lado paterno, nascendo livre. Então, pelos nossos cálculos. É muito recente essa realidade do Brasil, mas a gente tem que romper esse ciclo, e eu acho que esse é o momento para isso. Então, Fernando, continue estudando, e que você é capaz, e tem muitas pessoas lá para te acolherem quando você entrar.
Nossa, isso é o mais importante, né? Você se sentir acolhido, você ver que tem exemplos, né? Tem aquela... aquela não, né? A Mônica de Menezes, né? A primeira mulher diplomata negra do Itamaraty. Lendo, assim, aquele livro, acho que Mulheres Diplomatas, eu posso ter errado o nome, né? Mas conta a história dela e fala que ela não era bem tratada, não reconheciam ela no papel de mulher diplomata, né? Não a identificavam como diplomata porque ela era negra, né? Então, poxa, não tem nem como imaginar, né, como que é a situação, mas de fato, assim, hoje a gente tem passado por um processo de maior acolhimento, né, de abertura de portas, né?
Sim, resgatando a memória da Mônica, tem agora a mentoria, Mônica de Menezes, né?
Sim.
Resgatando a memória também, o Raimundo Souza Dantas, ele foi o primeiro embaixador negro, ele relata também como foi difícil para ele ser o primeiro embaixador negro brasileiro. A gente está resgatando, a gente está falando, essas pessoas existiram e nós existimos hoje no Ministério, e novos diplomatas e oficiais de chancelaria negros vão existir, e é assim que tem que ser para o Ministério ter mais cara de Brasil e ser um ambiente mais acolhedor.
Já, e assim, tá chegando, estão subindo na carreira, né? Tá sendo lento. A gente vê que eu vi um relato outro dia, né, de uma, acho que não lembro se ela era conselheira, mas de uma diplomata que estava falando, né, que ela sentia que ela não era promovida na carreira porque ela era negra, que tinha essa questão do racismo, né? Mas a gente vê que ela tem um espaço para falar, né? Isso já, poxa, é muito importante você poder falar dessa dificuldade, né? Saber que você é escutada, né? Fala um pouquinho da comissão para gente. Você pode falar um pouquinho?
Eu ia falar sobre isso, inclusive, que um momento muito, muito gratificante no ano passado, para mim, assim, foi uma experiência. A participação do Comitê Étnico Racial foi todo. Tem sido uma experiência muito boa. E a troca com os colegas. O comitê é formado, o Comitê Étnico Racial, especificamente, tem uma coordenação. Então, coordenadora, secretária executiva, secretária executiva adjunta, e tem os representantes das unidades do Ministério, que são as unidades que envolvidas. Então, tem um representante do Instituto Rio Branco, tem um representante do Departamento de Serviço Exterior, tem diferentes áreas que precisam pensar o tema junto com a gente. E foi uma experiência muito boa. No final do ano passado, teve a reunião da comissão, que aí é a comissão que engloba todos os comitês, então o Comitê Étnico-Racial, o Comitê de Gênero, o Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência e o Comitê LGBTQIA+. E nessa reunião, os comitês puderam apresentar para o ministro de Estado, então para o ministro Mauro Vieira, as realizações, as pautas dos comitês ao longo do ano e o que a gente esperava, quais são as nossas expectativas para o novo ano, o ano de 2024. Então, foi uma reunião, essa reunião aconteceu da comissão no final de 2023, em dezembro, e foi realmente muito positivo, foi uma experiência muito positiva, porque a gente falou sobre esses temas no Ministério. A reunião também teve a presença da alta representante para temas de gênero, a ministra Vanessa. Então, eu acho é um momento único, assim, a gente está podendo falar sobre esses temas e a gente está podendo apresentar as nossas pautas, as nossas demandas. Então, é muito importante. E eu acho que é isso.
Já...
A gente caminha aos poucos, mas a gente está caminhando sensivelmente agora.
Sem dúvida, né? É aquilo, quando você coloca uma pessoa lá, aquela pessoa já faz toda a diferença, né? Ela consegue trazer as pautas, conversar sobre aquilo. Essa é uma parte muito importante das cotas, né? Não só de você dar o acesso, mas a pessoa tá lá e ela fala assim, agora vamos mudar daqui de dentro, né? Isso é muito legal. Vamos ver se tem mais dúvidas do pessoal aqui.
Ah, eu tô vendo aqui, vi o comentário do João Daniel. Adoro o João Daniel.
Ai, é verdade, gente. O professor João Daniel de História do Brasil, História Mundial, né? Falou aqui que é seu fã. Que massa!
Conheço o João
Eu
Daniel
também
desde.
sou sua fã, tá?
Ai, gente, obrigada. Então, João Daniel, ele, ó, eu conheço ele desde antes de eu ir para Nova York. Quando eu
Nossa,
mesmo.
isso tem. Antes de Nova York, então isso é 2016, alguma
Faculdade,
coisa assim?
foi 2014, que eu era
Gente!
centro acadêmico e a gente queria fazer um evento sobre carreiras jurídicas. E como eu já tinha essa ideia, talvez um dia, Itamaraty, a gente queria um diplomata. E aí a gente conversou, eu entrei em contato com o João Daniel, que foi super atencioso, e ele foi lá e fez uma palestra que deixou um monte de gente querendo ser diplomata na UERJ.
Que massa! Aí ele colocou aqui, ó. Você me chamou para dar uma palestra quando era do Centro Acadêmico na UERJ. O João Daniel tem uma super memória, né? Ele não esquece ninguém. Acho isso incrível.
Sim.
Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui o Pedro Miguel também falou que ele é negro, tá nessa luta há 4 anos, né? Não é só. A gente não só precisa acreditar na nossa capacidade, como tem que entender que o Brasil precisa ter mais servidores negros no alto escalão. Sem dúvida.
Sem dúvida. Precisa muito.
O Esponja Bob
Eu também.
pergunta como foi a sua. Oi, pode
Não,
falar.
sobre esse tema também das cotas, eu vi alguém que perguntou sobre a banca de
Ah.
ética e certificação.
Foi a Bianca, né? A Bianca perguntou se você já passou pela verificação da cota. Como que foi?
Sim, passei para o Ofchan, passei para diplomata, passei para bolsa do programa de ação afirmativa. Eu acho que a banca tem sido cada vez mais uma experiência cada vez mais aprimorada. Hoje o Itamaraty já tem alguns anos de realização da banca. A banca conta com o Ministério da Igualdade Racial, Fundação Cultural Palmares, representantes desses órgãos. E esse ano eu passei também e foi uma experiência positiva. Você conta sobre a construção da sua identidade racial. Bom, eu, no meu caso, eu sou Dandara, de 20 de novembro. Então, eu nasci com a identidade, né? Eu nasci com os meus pais homenageando Dandara de Palmares e sempre me tornando consciente desse lugar de mulher negra no Brasil. Então, sim, assim, eu acho que a comissão é uma experiência importante.
Tá certo. Aqui a Ana perguntou, ela falou assim: você disse que seu marido é diplomata na Dinamarca. Você teve que passar por algum processo diferente?
Sim, isso é uma coisa interessante. Para casar, eu casei já estando no ministério, já sendo oficial de chancelaria. Então, eu tive que pedir autorização do ministro de Estado para casar.
Como foi isso?
Se preenche o formulário, tem um processo. Agora eu estou descobrindo que o processo mudou um pouquinho, porque eu vou ter que passar por esse processo de novo agora também. Além dos formulários para posse e tudo, eu tenho que fazer também um formulário específico pedindo autorização por ser casada como estrangeiro. Então tem sim essas peculiaridades. Estou vendo aqui, para que pedir para o pai, né? Melhor pedir para o ministro de Estado. Tive que pedir para o ministro de Estado nas relações exteriores.
E é muito engraçado. A gente lê isso que tem que fazer o um pedido, né? A gente pensa, poxa, a pessoa vai fazer como esse pedido, né? Oi, aqui eu sou a Dandara, eu quero fazer esse concurso aqui, tá? Eu sou casada com um estrangeiro, né? A gente sempre fica muito no âmbito muito abstrato, né?
Não, tem um formulário específico do Ministério para isso, e aí passa por diferentes instâncias do Ministério que vão autorizando até chegar no Ministro de Estado para autorizar o casamento.
O Thiago, ele perguntou se você já pensou em algum momento em prestar concursos diferentes, como para juíza, defensoria pública, quando você estava trabalhando como officiant.
Não quando eu estava trabalhando como officiant. Eu pensei antes, quando eu estava na faculdade. Pensei um pouco na defensoria pública, eu acho uma carreira interessantíssima. Para mim, se eu fosse seguir uma carreira jurídica especificamente, provavelmente seria essa.
É verdade.
Que eu realmente acho uma carreira muito interessante. Mas, então, eu pensei um pouco em defensoria pública, cheguei a pensar um pouco em advogar, mas também. Eu sempre gostei muito dos temas políticos, então sempre gostei muito de política externa, sempre gostei de temas internacionais. O sistema ONU sempre foi uma coisa muito que eu acho lindo, assim, acho um esforço muito bonito internacional de construir, de debater, de construir o debate internacional. Eu gosto muito quando as pessoas dizem assim, ah, porque a ONU. Eu não gosto disso, quando as pessoas dizem que a ONU não tem mais importância, eu falo, não, tem sim. Mas o que eu gosto é quando alguém. Uma vez eu fiz uma. Acho que quando eu estava na ONU, alguém falou assim: a ONU, se a ONU não existisse, iam ter que criar.
É
E
verdade.
eu acho que é isso. Então, eu acho que é um esforço muito bonito, assim, dos países. Isso sempre me interessou muito. Então, mesmo que eu tenha cogitado um pouco, mas eu gostava mesmo da área do direito internacional. Então, era como eu ia mais.
Direitos humanos também, né?
Manos, aí quando eu fui para
Também é
lá,
muito bom.
para a ONU, eu trabalhei na terceira comissão com direitos humanos, então são temas que sempre me atraíram.
Tá certo. A Ana continuou aquela pergunta dela, né? Ana, você é muito curiosa da vida pessoal da Dandara. Vamos ver se a Dandara responde. Brincadeira, tá, Ana? Não fica chateada comigo. Ela perguntou como que funciona. Ele vai vir contigo para Brasília? Vocês podem ser lotados no mesmo local? Porque, no caso, ele é diplomata da Dinamarca, né? Ele não é diplomata do Brasil na Dinamarca.
Não, ele é da Dinamarca. Ele é dinamarquês. Esse aí é um exercício, é um quebra-cabeça. Assim, a gente pode ficar, inclusive agora a gente está, ele está trabalhando na embaixada da Dinamarca em Brasília, então, e nós fomos, quando nós fomos para Burkina Faso, os dois foram trabalhando. Então, ele estava na embaixada da Dinamarca em Ouagadougou também. Então, mas é um exercício, não é... Por enquanto, está tudo bem, a gente está conseguindo. Espero que a gente continue conseguindo sempre encaixar. Mas até a gente chegar nisso, até a gente ir para Burkina Faso, nós namoramos quase 4 anos à distância. Então,
nossa.
Porque nós vivemos em Nova York. É quando eu digo Nova York, mudou tudo. Eu resolvi
demais, hein?
Nova York, assim.
Nossa. Vocês estão o quê? Há 10 anos juntos? Quase 10, não.
Vai fazer 9
menos,
anos,
né?
Vai fazer 9 anos esse ano.
É uma grande parceria, né?
Sim.
Ah, muito legal.
Mais uma pergunta da Ana, eu vi aqui. Se ele já era diplomata. Não, ele era estagiário como eu.
Gente, que massa! Dois estagiários, eles se conheceram e um virou diplomata. Parece fanfic. Ai, vamos ver se tem mais outras perguntas aqui, porque senão eu vou começar a fazer várias perguntas engraçadas. Teve uma pessoa que perguntou aqui com relação aos seus estudos, a questão da memorização dos... Como você fazia para memorizar, se você tinha técnicas de memorização. Teve outro que perguntou sobre organização do caderno, resumos... Sua estratégia de estudos no geral, como que ela foi?
Olha, eu funciono muito com repetição. Então, meu caderno de história do Brasil, por exemplo, eu não sei quantas vezes eu li. Porque eu li, reli. Leio até você lembrar, assim, de onde estão as coisas, sabe? Ah, tipo, aquela parte. Aí você vai lá e já sabe mais ou menos onde está. Então, eu, em geral, não fazia resumos, mas eu sempre destaquei as coisas com cores diferentes. Meus cadernos eram digitais, então eu destacava já no próprio computador com cores diferentes, porque para mim eu achava isso importante, facilitava, enfim, nessa vida, você está sempre se mudando, está sempre fazendo alguma coisa. Então, tendo os cadernos digitalmente, era mais fácil, porque eu podia ter o caderno em qualquer lugar. Não precisava de algo físico. E eu também achava melhor para anotar em aulas, porque eu sempre escrevi não muito rápido, principalmente se eu tenho que prestar atenção e escrever, aí eu não escrevo tão rápido, mas eu digito muito rápido. Então, fazer os cadernos digitalmente sempre foi importante para mim. E também facilita para depois... Porque aí você está estudando, é uma preparação longa. Você vai ler coisas diferentes ao longo da sua preparação. E aí você vai ler alguma coisa que você vai querer acrescentar em determinado espaço. Né? Então, eu acho que o caderno digital no computador te dá essa possibilidade de pegar e pular algumas linhas, escrever e ir montando o caderno.
Eu fiquei pensando aqui, imagina a Dandara andando com duas caixas, né? Porque no CSD a gente vai acumulando assim, folha, se escreve manualmente, né? Você indo para o mundo carregando as suas caixinhas de resumos. Não dá, né?
Mas eu tenho algumas caixas ainda que estão. Porque ainda assim, tem coisa que você tem que imprimir e escrever. Então, assim, eu fiz e refiz os TPS não sei quantas vezes. E aí imprimia o TPS, sentava, tipo, botava o tempo ali e fazia o TPS à mão. Inclusive treinando marcar bolinha. Treinava o cartão de resposta. Então, isso tá por aí. Então, questão discursiva. Esse ano eu fiz muita questão discursiva. E aí, questão discursiva, você tem que treinar o tempo, tem que treinar tudo. Então, imprime, escrever, e isso tá. Inclusive, aqui atrás de mim tem um monte ainda dos papéis que eu ainda não me desfiz desses simulados.
E os cadernos que você usou esse ano para estudar eram os mesmos cadernos que você tinha começado a montar lá em 2016, 2017?
Sim, os cadernos foram se acumulando, assim, foram. Por exemplo, economia. Economia foi um desafio muito, muito grande para mim, assim, não foi. Sempre foi a matéria que eu tive mais dificuldade. Então, eu fiz muitos cursos diferentes de economia, assim, eu fui fazendo tudo que aparecia, quando dava, fui fazendo muitos cursos. E aí eu tenho no meu computador a pasta CACD, aí você abre, tem cada matéria, aí tá lá, economia, dentro tem, tipo, cada professor com quem eu fiz o curso, porque aí eu fui, tipo, montando material separado. E eu digo, a professora Marta Skinner, assim, sou muito grata, porque ela foi quando eu comecei a mudar, aprendi alguma coisa de economia.
Tem aqueles professores que ficam no nosso coração, né? Que a gente nunca esquece.
Tem, assim.
Faz muita diferença, né?
Não, eu convidei ela para o meu casamento. Porque,
sério?
Assim, foi quando que eu estava aprendendo alguma coisa de economia.
E ela foi essencial para sua aprovação, né? Agora.
Foi muito, muito mesmo, assim.
Ai,
porque,
que maravilha.
Enfim, cada pessoa tem sua. Uma coisa que eu acho importante para esse concurso, assim, isso é uma coisa realmente importante, é você se conhecer, você saber onde, o que que você precisa focar mais. E para mim, eu vi, assim, economia era um ponto realmente muito fraco, era uma coisa que eu nunca tinha estudado até começar a estudar para o concurso. Uhum. Parecia que era um mundo muito diferente, então eu tive que estudar muito e me expor muito a temas de economia. Então, por exemplo, escuto muito Petit Jornal, todas as análises, tudo, porque eu precisava me acostumar com a linguagem mesmo de economia, que era uma coisa que para mim era muito diferente.
Entendi. Eu também escuto Petit Jornal. E às vezes eu olho o Estúdio I. Às vezes. Mas é muito legal, né? O Tanguy e o Daniel são sensacionais, né? Muito divertido ver a interação entre eles. É o bônus, né, do Petit Jornal. Gente, eu vou começar a fechar as perguntas, tá? Eu vou fazer mais umas duas, três perguntas no máximo, porque a gente já passou do nosso horário. Estava segurando a Dandara aqui, eu falei para ela que ia ser no máximo uma hora. Acabou que ela está dando esse tempinho para a gente, né? Então, eu vou fazer só essas últimas perguntas. A Rayane perguntou se você fez revisões antes do TPS, como foi seu estudo para a segunda e terceira fase?
Sim. Eu fiz muita revisão, inclusive eu comprei cursos de revisão pré-TPS, e eu fiz e refiz os TPS antigos muitas vezes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que você vai pegando, mesmo que tenha mudado banca, mesmo que o TPS tenha alguma. Não vou dizer linearidade, mas assim, ele tem. Dá para você ver, assim, pegar o jeito da prova. E eu acho isso importante. Eu sempre tive muita dificuldade com o tempo de prova. Eu sempre fui, desde criancinha, a última pessoa a entregar a prova na sala. Então, eu sabia que, além de pegar o jeito da prova, eu tinha que treinar o tempo de prova para poder terminar a prova. Então, eu fiz as revisões, eu fiz curso de revisão e eu sempre treinei muito refazer as provas antigas de TPS. E para a segunda e terceira fase, também, bom, os cursos teóricos são importantes para tudo, né? Mas revisar os cadernos. Segunda fase, muito simulado de português e de inglês. Terceira fase, também, muito simulado de francês e de espanhol. E das outras matérias, é muito difícil você fazer tudo, né? Então, assim, você tem que escolher. Então, teve matéria, por exemplo, que eu me sentia mais confortável. Direito, eu me sentia mais confortável. Então, eu não fiquei fazendo questões discursivas de direito. Eu fiz, tipo, uma e depois eu lia a questão, pensava na minha cabeça, assim, pensava as respostas, assim, mais ou menos. Às vezes, se eu achava que era um pouco mais difícil, eu escrevia, assim, um pouco o que eu achava que era cada quesito, mas eu não ficava desenvolvendo ali para não perder muito tempo, já que essa era uma matéria que eu me sentia mais confortável. Agora, outras matérias que eu sabia que eu tinha que treinar por tempo, ou porque realmente, principalmente História do Brasil e Política Internacional, na terceira fase, que são provas intermináveis, muito longas, aí nessas eu treinei escrever mesmo e controlar o tempo de quanto tempo estava levando para escrever.
Entendi. Teve o Esponja Bob, ele falou para eu ler a pergunta dele. Só que a pergunta dele está super relacionada com a resposta que você acabou de dar. Então, eu vou falar, se você quiser complementar alguma coisa. Ele falou assim, como foi feita a preparação para a terceira fase, especialmente dos temas que você não dominava?
Eu acho que é muito importante focar os temas que você não domina. Então, no meu caso, economia. Eu realmente revi os temas de economia, assim, muito. E eu dizia que eu achava que eu só ia passar quando eu fosse bem em economia. Aconteceu esse ano. Então, eu tava certa, assim, que era uma coisa que realmente me pegava muito, assim. Era bastante difícil para mim. E treinar, priorizar, você tem que ver, é muito difícil conseguir fazer tudo, principalmente se a gente está falando da preparação para a terceira fase ali naquele espaço entre o TPS e a terceira fase. Ali você tem que tentar encaixar tudo na sua rotina e aí você vai ter que ver o que você tem que priorizar, mas eu não recomendo abandonar nenhuma matéria. Então, assim, mesmo que você priorize, poxa, eu tenho mais dificuldade em economia, vou priorizar a economia, ou História do Brasil é uma prova que demanda muita coisa e que é muito importante e bem, porque as pessoas vão bem, as pessoas estão estudando muito História do Brasil. Tipo, ok, você vai priorizar essas duas, mas não deixa de lado, mesmo, por exemplo, eu me sentia mais confortável na prova de Direito, mas eu revi também Direito. Tirei um tempinho ali para rever e para dar uma olhada no guia dos aprovados, porque vendo o guia dos aprovados também, você vê o que está caindo, você pega o jeito, assim, da prova. Então, tentar encaixar todas as revisões ali no tempo, claro que sempre vendo o que você precisa focar mais.
Agora eu vou tirar algumas das minhas dúvidas, tá? Não é nem dúvida, é mais umas curiosidades. O que você considera mais desafiador no CACD?
Bom, acho que conciliar os estudos de tantas matérias é muita coisa, sim. Então, acho que isso é difícil. E requer paciência, porque você tem que ter paciência de saber que isso vai levar tempo, né? Tem que dar tempo às coisas, saber que a prova requer um amadurecimento, que não vai ser da noite para o dia. É muito raro, assim. Existem as pessoas que passam muito rápido, mas, em geral, é um concurso que requer tempo para aprender muita coisa. Então, eu acho que isso é bastante difícil, conciliar tudo e saber que você tem que lembrar de tudo, né? Que eu acho que
Sem dúvida.
E a questão dos idiomas, porque Hoje, os idiomas são cobrados num nível altíssimo. Teve um período que francês e espanhol estavam mais instrumentais e que, então, isso tornava um pouco mais a prova mais acessível. Mas hoje não está assim. Hoje, realmente, eu acho que é um nível muito alto, assim, cobrar tradução, por exemplo. Então, eu acho que isso também é muito desafiador, construir esse conhecimento nos idiomas e para chegar ali e conseguir fazer.
Então, se tendo em vista, né, isso que você considera desafiador, qual dica você daria hoje para um candidato iniciante? Para uma pessoa que fala assim, eu quero ser diplomata.
Olha, eu acho que se conhecer. Se conhecer, assim, treinar, fazer a prova, ver ali uma vez, assim, e ver como, mesmo que seja em casa, assim, para dar uma olhada na prova, ver no que você vai melhor e o que, que você não vai, porque se eu tiver que falar um erro, assim, que eu cometi, no início, as pessoas me falavam, estuda geografia, porque a prova de geografia é muito difícil. Realmente, a prova de geografia é difícil. Mas não era o meu ponto de maior dificuldade. Então, teve um período que eu estava estudando geografia quando eu já devia estar estudando economia, porque esse foi o ponto de maior dificuldade. Então, eu acho que é muito importante se conhecer, ver, fazer o seu cronograma, a sua preparação com base nas suas necessidades. Então, se você você não tem muita prática de redação, por exemplo, começa desde o início a praticar a redação, porque isso vai te ajudar para tudo, isso também vai te ajudar na terceira fase, porque na terceira fase você tem que escrever rápido. Então, eu acho que uma dica assim, para quem está começando é ver o edital, tem ali um primeiro contato com a prova, mesmo que talvez pelo guia dos aprovados você consegue ter uma noção ali de como são as questões e tenta ver o que você deve priorizar, que vai exigir uma preparação mais longa. E os idiomas, desde sempre, assim, para pelo menos tentar formar vocabulário.
É verdade. A gente teve uma conversa na semana passada com o Diogo Machado, que vai ser seu colega. Não sei se você chegou a ver um trechinho, mas o Diogo, ele enfatizou bastante a questão do diagnóstico, de você parar, reconhecer, parar, analisar, né, o que que você fez de errado, né, ou o que que você poderia melhorar, e a partir disso você traçar uma nova estratégia de estudos, né? Ele enfatizou bastante isso, e você também está enfatizando isso, né, de você se conhecer e falar, essa é a minha dificuldade, né? Isso é muito legal.
Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que fez muita diferença para mim, que mesmo que eu tenha parado, eu fiz essa pausa de 5 anos, o último CACD que eu tinha feito tinha sido 2018, depois eu fui fazer em 2023, mas no final do CACD de 2018, eu parei e eu olhei as minhas notas, e eu peguei e vi os concursos que eu tinha feito anteriormente, eu comparei e ali eu verifiquei o que realmente estava inconsistente. Então, nesse período que eu não parei de estudar totalmente, mas não estava estudando em ritmo de prova e tal, mas eu foquei em sempre estar vendo alguma coisa de história, porque eu vi que eu estava precisando melhorar em história, de fazer as leituras que eu não tinha feito, então, leituras que demandam mais tempo, nas matérias, de fazer curso de economia, porque eu sabia que estava mal em economia, de estudar francês. Então, assim, eu acho que esse diagnóstico que eu fiz em 2018, antes da pausa, foi importante para chegar em 2023.
Entendi. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Você mudaria alguma coisa?
Bom, na preparação, eu acho. Eu acho que é isso de me conhecer desde o início, de ver quais eram as minhas prioridades desde o início. Isso talvez pudesse ter acelerado. Ao mesmo tempo, eu acho que as coisas aconteceram comigo quando tinham, assim, que acontecer, porque realmente foi passar agora, nesse momento, foi um momento que encaixou para mim profissionalmente, pessoalmente, tudo. Então, mas eu teria feito o diagnóstico antes. Para tentar priorizar antes.
Quer dar um conselho final para a gente fechar, para o pessoal que está assistindo a gente? Umas palavrinhas?
O conselho é que é para não desanimar, assim, não desanimar, principalmente mulheres e principalmente pessoas negras, não indígenas, a gente também não tem pessoas indígenas, assim, no Ministério é difícil. Então, eu acho que a gente precisa muito dessa diversidade no Ministério e estudem, busquem sempre acreditar. Eu sei que às vezes vai bater ansiedade, a ansiedade bate, é um concurso que realmente mexe muito assim com o nosso emocional. Esse de 2023 foi um completo, ganhei muitos cabelos brancos nesse processo todo de correção, recorreção. Então, é um concurso que exige, mas a gente tem que continuar acreditando assim na gente. Se a gente tem esse sonho, continuar acreditando e continuar fazendo a nossa parte. Então, mantendo uma constância. Mesmo que você, por exemplo, faça como eu, tire uma pausa. Mas, se você tem esse sonho, mantém alguma constância, não inviabiliza esse sonho, né? Se isso é uma coisa que você quer, de fato. Então, e saber que aproveitar o processo, né? Tentar aproveitar o processo, tentar manter a saúde mental, fazer coisas que são prazerosas, ler também, tentar ali encaixar uma leitura de literatura, de uma coisa diferente na sua rotina, manter o contato, o convívio com a família, com os amigos. Sim, a gente tem que abdicar de muita coisa, de muito tempo, mas às vezes ali não se isolar completamente, porque é importante ter esse apoio para a gente se manter bem. Que se manter bem também vai fazer diferença na hora da prova, né?
Isso é verdade.
É ruim chegar na prova com tantas ansiedades.
Essa parte da saúde mental é uma coisa bem complicada, né? Mas obrigada pelas suas palavras, eu vou levar para a minha vida.
Eu sei que é difícil. Eu tô falando isso agora, eu não sei como foi difícil lidar com as ansiedades. Mas eu tentava também, tipo, de alguma forma. Calma, calma.
Não, eu tô falando sério, eu vou levar para minha vida mesmo, porque às vezes a gente esquece. E aí você falou uma coisa, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que aproveitar o processo, né? Tem que sempre se centrar, né? Isso é bem importante. Muito obrigada, Dandara, pela participação. Foi maravilhoso tê-la aqui com a gente. A gente conversou de vários temas diferentes, acho que o pessoal também gostou muito da conversa. Seja sempre bem-vinda aqui para conversar com a gente. Com certeza, vários outros convites vão aparecer, tá? Para a gente bater um papo. E muito sucesso agora na sua carreira como diplomata.
Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada ao Clipping pelo convite. Pelos dois convites. As duas conversas foram ótimas, eu adorei. Obrigada a todo mundo que estava assistindo, que mandou parabéns. Enfim, que está torcendo e força para todo mundo que ainda está nessa luta, que é um caminho longo, mas vale a pena. É recompensa.
Sem dúvida, vale a pena. Abraço, Dandara. Obrigada.
Tchau, tchau.
Gente, a gente acabou a nossa conversa com a Dandara, né? Ela foi muito legal. Digo, a conversa e a Dandara também, né? Gente, foi o máximo. Mas venho aqui para lembrar vocês que o CACD, ele não para, né? A gente precisa estudar, né? E esse ano o governo federal ele sancionou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e ela tem previstas 27 vagas para o MRE. Ano passado, se eu não me engano, até saíram mais vagas do que tinha sido previsto, né? Vamos torcer para esse ano acontecer de novo, né? Mas, de qualquer forma, chegou a hora da gente girar a chave, né? Já acabou o CSD 2023, agora a gente tem que se preparar para o CSD 2024, que já já está batendo a porta. Então, por isso, eu gostaria de lembrar vocês que a nossa lista de espera está aberta para o curso de aprofundamento aqui do Clipping. E esse curso, como eu tinha dito antes, né, ele tem tanto questões discursivas quanto objetivos. Então, você vai conseguir treinar para a primeira fase, para a segunda fase, para a terceira fase, vai estudar línguas, que a Dadara mencionou bastante, né? Essa lista, né, a inscrição na lista de espera, ela é gratuita, tá? E todos que se inscreverem na lista, eles vão conseguir garantir 36% de desconto. Estava confundindo aqui. Então, se vocês têm interesse, façam sua inscrição, porque esse vai ser o maior desconto do ano para esse concurso. Provavelmente, é possível que a gente tenha outros descontos, mas esse é o maior do ano. Então, coloque seu nomezinho lá, é gratuito. Você não é obrigado a fechar 100%, tá? Depois que você colocar seu nome na lista de espera, né? E, além disso, quem se inscrever no curso e se matricular até o início das aulas vai concorrer a 3 upgrades para o plano Plus da plataforma, né? Se quiserem saber as condições, procurem o nosso time de atendimento. Então, não percam tempo. Correm nesse link que vai ser postado aqui no chat e garanta o seu lugar. Agora, eu não sei quando sai o Offshan, gente, mas o Clipping vai te manter informado. Até mais! Thank you.